UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A indústria fonográfica vive uma crise. Enquanto isso, o mundo digital nos apresenta novas formas de relação entre artista e público e abre portas para a diversidade cultural. No entanto, a Lei de Direitos Autorais ainda funciona de forma a reduzir as possibilidades de difusão das obras. E para falar mais sobre o assunto, eu conversei um pouquinho mais cedo com o integrante do movimento Música para Baixar e Software Livre do Brasil, Everton Rodrigues. E esse papo você confere agora aqui no Noite Ilustrada.
Boa noite, Everton. Um prazer recebê-lo aqui no Noite Ilustrada.
Boa noite. É um prazer também para mim poder conversar com a Rádio Educativa de Belo Horizonte.
Uhum.
E poder contribuir com o debate de direito autoral, em especial com o direito autoral na música.
Bom, Everton, qual que é a proposta do movimento Música para Baixar?
Então, primeiro acho que é importante a gente dizer que o movimento Música para Baixar não é contra o direito autoral. Muito pelo contrário. Nós somos favoráveis ao fortalecimento do autor perante a indústria da música. Nesse sentido, observando todos os avanços tecnológicos, as redes sociais digitais, enfim, todo um processo colaborativo em andamento, a gente decidiu nos organizar em um grupo, né, para discutir não somente o lado de quem cria a música, mas quem produz, e o lado de quem usa a música, com o objetivo e a estratégia de pensar como que nós vamos equilibrar o acesso público à música e a remuneração justa do criador, do artista. Então, esse basicamente é o nosso objetivo.
Uhum. Bom, e você falou aí sobre fortalecimento do autor, né? Você acha que o direito autoral é mais direcionado para as gravadoras do que para os músicos?
Com toda certeza. Hoje a gente tem nítidas visões de que o direito do autor, e quando se relaciona com a gravadora, ele, através de enfim, promessas, e que as gravadoras dizem que vão conseguir muitos shows, vão conseguir espaços na rádio, vão fazer isso, vão fazer aquilo, esses artistas que vão gravar um CD com as gravadoras, acabam cedendo todos os seus direitos patrimoniais. Portanto, o artista, toda vez que uma rádio privada, pública ou comunitária executa essa música, quem fica com direito autoral é quem detém os direitos patrimoniais, que no caso é a gravadora. Então, hoje o artista está muito fragilizado no processo, tanto por essa obrigatoriedade de ceder esses direitos patrimoniais através dos contratos padrões que existem, muito também por, enfim, uma coisa muito praticada e comum no Brasil, que é a prática do jabá.
Uhum.
Quer dizer, o monopólio da gravadora, o monopólio das rádios comerciais, os artistas, a maioria deles, que querem tocar sua música e querem que a sua música seja conhecida, acabam, digamos, entrando nesse esquema e criando essa normal, conhecida e aceitada prática do jabá. Portanto, o artista, ele está submetido a uma lógica mercantil, comercial, em que as gravadoras, as rádios comerciais e o ICAD estabeleceram, e que nós precisamos mudar isso, mudar essa lógica, mudar essa realidade, para que o autor possa, enfim, fazer a sua arte e sobreviver dela de uma forma justa, sem se submeter à lógica de grandes monopólios, como a gente hoje está vendo no Brasil.
Uhum. E o Gilberto Gil diz que o download de músicas ajuda o artista a divulgar suas músicas e assim ganhar mais dinheiro através dos shows. Você concorda com isso, Everton?
Completamente. Acho que isso, a maioria, os artistas, na verdade, assim, o artista que ganha com direito autoral é o artista que está dentro dessa lógica de jabá. O artista que ganha com jabá é o artista que faz parte de uma gravadora ou tem um produtor que pratica esse delito, ou ele mesmo acaba muitas vezes vendendo seus bens para poder pagar para tocar no rádio. Só que o ECAD tem um sistema de amostragem, ou seja, todas as músicas que são executadas em todas as rádios públicas, em todas as rádios comunitárias, em todas as rádios comerciais, arrecada todo esse bolo de dinheiro e repassa para 600 músicas mais tocadas, ou seja, quem paga jabá. Então, quando uma rádio comunitária é obrigada a pagar direito autoral para executar uma música, um artista local, desconhecido da sua comunidade, ou quando uma rádio pública também tem que pagar direito autoral, esse artista que foi executada a música dele, nunca vai receber nenhum tostão. O dinheiro todo, a maioria do dinheiro vai direto para o bolso de empresários como o Rick Bonadio, que é dono de um número grande de bandas. Então, nesse sistema de rádio, televisão, os artistas não são conhecidos. E, enfim, a grande massa, a grande maioria dos artistas, ao longo da história da música, sabe que ganha com shows. E para que esses artistas possam fazer shows, eles precisam ser conhecidos. As pessoas precisam conhecer a sua música, precisam gostar da sua música, e para que um produtor, um empresário possa articular um show numa cidade Y ou uma cidade X, ele precisa saber que esse artista é conhecido e que tem público, que as pessoas vão lá pagar o ingresso. Então, a única maneira que tem hoje, e que é o que a gente está discutindo, é a internet, né? A internet ela é grande aliada hoje desse novo modelo de negócios, que as bandas, os artistas vão criar sua música, disponibilizar na internet para que as pessoas possam conhecer, ter a oportunidade de conhecer um grande número de artistas, uma variedade grande que tem no Brasil, e assim a gente poder ter mais shows, mais pessoas podendo ir a shows, e os preços dos ingressos não serem tão caros como é hoje. Que é um grande problema, né? Hoje a gente está num processo de discussão sobre a mudança da legislação autoral, que é fundamental e importante, ela vai até o dia 28 de julho agora. A gente está discutindo isso. A gente precisa fazer com que o público da música no Brasil, ele não seja criminalizado por baixar a música, que ele possa baixar a música, que ele possa pegar essa música e passar para os seus amigos, para que, enfim, a toda a diversidade musical no Brasil seja conhecida e para que a gente consiga formar um público maior do que hoje nós temos. Se nós temos um público pequeno hoje de consumidores de música, é por causa desse sistema de monopólios, da gravadora, ECAD e das rádios comerciais, que esses três criam a prática do jabá juntos. E isso impede que outros artistas independentes possam ser conhecidos. Então, ao contrário disso, a internet, enfim, acho que as rádios públicas e comunitárias têm esse compromisso, né, junto com a internet, de fazer com que um maior número de artistas possam ser conhecidos e assim eles possam, enfim, sobreviver ao seu trabalho. Eu acho que são como dois caminhos, o caminho do monopólio, né, e o caminho da colaboração. Ou seja, o caminho do monopólio é o caminho da competição, é o caminho de, enfim, de esconder, de privatização. E outro que nós estamos vendo hoje, que está em ascensão, que, enfim, é uma concepção emergente, é o caminho da colaboração. Quanto mais pessoas copiarem música dos artistas, quanto mais pessoas levarem as músicas dos artistas, o público se torna um colaborador daquele artista. Portanto, ele vai levar o artista para além do que ele consegue hoje. E essa é a história da colaboração. Uhum. Enfim, a história da internet.
Everton, essa revisão, essa proposta de revisão da Lei dos Direitos Autorais, tem alguma proposta para mudar essa questão do jabá?
Então, sim, tem uma das propostas que é de criminalizar o jabá, que vai tornar o jabá um crime, digamos assim, um delito econômico, que vai, enfim... Na lei ainda não está especificado como que vai ser essas punições, etc e tal. Mas está previsto nessa legislação que o jabá se torne um delito. E também tem a questão da transparência do ECAD. Quer dizer, hoje o ECAD, a Abramas e todas as entidades representativas, as 10 entidades representativas de autores que compõem a Assembleia Geral do ECAD são contra essa revisão da legislação autoral. Por quê? Porque vai trazer transparência para o ECAD. A gente está propondo que todas as contas, aliás, toda a arrecadação e repasse que o ECAD fizer, tem que ser publicado num site e que os números sejam publicados em formato aonde, de tabela ou banco de dados, para que nós, enquanto consumidores, produtores e artistas, possamos fiscalizar e fazer cálculos para ver se a prestação de contas que o ECAD apresenta está correta ou não. Então, essa é um mecanismo de transparência que está propondo. A gente está propondo também a criação do Instituto Brasileiro de Direito Autoral. E que esse instituto seja acompanhado por um conselho gestor eleito pela própria sociedade nos moldes do Comitê Gestor da Internet no Brasil, onde as entidades indicam os seus candidatos e depois todas as entidades podem votar em até três candidatos. Então, a gente acha que dessa forma a gente vai trazer mais transparência, a gente vai poder fazer um controle social e público sobre a questão da arrecadação e repasse do eleitoral. Porque quando eu vou no show, quando eu vou no cinema, enquanto consumidor, e as pessoas que estão nos ouvindo vão ao show, ao cinema, enfim, eles estão pagando direito autoral. Então, enquanto cidadão, a gente precisa saber para onde é que vai o dinheiro o dinheiro que a gente paga. Acho que isso é um direito nosso. E é um dever do Estado garantir essa questão.
Tá certo. Então todo mundo tem até o dia 28 para participar dessa consulta pública e opinar sobre essa proposta de lei, não é isso, Everton?
Exatamente. Está disponível lá no site do Ministério da Cultura.
Tá certo. Everton Rodrigues, muito obrigado por conversar comigo aqui no Noite Ilustrada. Um prazer enorme e obrigado pelos esclarecimentos.
Tá certo. Obrigado.
Tá certo. Boa noite. Tchau, tchau.
Boa noite.
Tá aí, você ouviu a conversa que eu tive mais cedo com Everton Rodrigues, integrante do movimento Música para Baixar e Software Livre do Brasil. Para saber mais sobre esse assunto polêmico, você pode acessar o site www.musicaparabaixar.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.